Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite, mas eu gostaria muito, mas muito mesmo, de emular dinheiro para ter todos os títulos que faltam na minha coleção.
Nem falta tanto, né, Samuel?
É.
Eu sou o Luiz Contes e eu já tive perna de pau, olho de vidro e cara de mal.
Bom, nosso programa de hoje vai tratar de um tema quase existencial para todo colecionador. Vale jogar no emulador ou somente no console ou no hardware original? Se você gosta de retro game, com certeza já se fez essa pergunta. Então, Gui, sobe o som, que hoje o tema é emulação aqui no Jogo Raro. É isso, pessoal. Tô passando por aqui para deixar um recado absolutamente importante pra gente. Eu tenho certeza que pode ser também muito bacana pra você. Eu tô me referindo a uma plataforma muito legal, muito bacana e tecnológica, que é o Orelo. O Orelo é uma plataforma que foi criada para ajudar produtores de conteúdos brasileiros. E ele é muito simples, né? Ele é muito tranquilo de funcionar. É um aplicativo que funciona tanto para as plataformas Android quanto iOS. Você baixa essa ferramenta, esse aplicativinho, e aí você vai procurar a gente, vai escrever lá Jogo Raro dentro do search, lá do espacinho de busca dos podcasts. Toda vez que você ouvir o nosso conteúdo pelo Orelo, você vai doar centavinhos pra gente. Isso é importante porque acaba ajudando o produtor de conteúdo. É similar ao que as plataformas de streaming de música fazem com os músicos, né, com os artistas. O Orelo faz com os podcasters, né, com os produtores de conteúdo. E tem uma ferramenta muito importante também, que a gente já está tendo a grata satisfação de ter alguns colegas e alguns amigos, ouvintes nossos, que já utilizam esse espaço, que é a ferramenta de doação lá do Orelo. Então você procura essa ferramenta que está ali dentro mesmo do Orelo, clica e faz uma doação, que pode ser recorrente, ou seja, que todo mês ela vai acontecer, ou pode ser pontual, pode ser uma única vez ou coisa nesse sentido. E aí você doando uma pequena quantia por mês, que às vezes é um dinheiro que não faz tanta diferença, um pequeno cafezinho, uma pequena coquinha por mês, acaba nos ajudando nos custos operacionais aqui do podcast que a gente tem, né, na parte de distribuição desse conteúdo para as plataformas, de edição, enfim, todos os custos que envolvem o nosso dia a dia aqui de gravação e torna esse hobby, essa coisa apaixonante que a gente tem, cada vez mais viável. Porque acaba que a gente aqui, tanto eu quanto o Luiz, dedicando tempo, energia e dinheiro para poder fazer a coisa acontecer. É isso, se você tiver a condição, a oportunidade, a possibilidade, evidentemente, de nos ajudar, saiba que isso vai vir de muito bom grado e a gente vai viabilizar de alguma forma o nosso projeto, né? O nosso sonho, que é continuar falando sobre games e colecionismo. Bom, Luiz, como a gente sempre começa todas as semanas, a gente sempre faz um resumo, né, do que a gente teve na semana, o que a gente recebeu, o que a gente faturou, o que a gente pagou. E eu queria saber o que você tem de novidades aí, meu amigo, nessa semana gelada. Não sei como é que tá aí no sul, mas gelada por aqui. O que teve de interessante dentro da área do colecionismo aí pra você?
Eu acabei fazendo aquilo que todo colecionador faz, né? Que é gastar dinheiro. Não tem jeito.
Basicamente.
Mas gastar dinheiro, acho que de uma maneira boa, de uma maneira inteligente, porque um site que determinadas coisas só acha lá. Não tem. Não, tu pode pesquisar um monte de sites, tem muito site bom para fazer compra, e eBay é um deles, onde tu encontra de tudo. Mas para coisas novas, lacradas, o meu favorito é a PlayAsia. E a gente já fala algumas vezes, né, da PlayAsia aqui, porque de fato é uma gama absurda de quantidade de coisas que se encontra para comprar lá. E eu fiz duas compras, quando chegar eu aviso o que é, mas eu fiz duas compras acima de R$500. E deixa eu explicar, Samuel, por que acima de R$500. Eles sempre tiveram uma política, a PlayAsia, de algumas vezes, umas duas vezes por ano, fazer o mês do frete grátis. E era muito bom quando isso acontecia, e quem era colecionador e estava ligado sempre comprava nesses meses. O que mudou, e eu achei bem interessante, é que eles resolveram fazer permanente o frete grátis com algumas regras. E a regra é que você gaste pelo menos os $99, né, atualmente, um pouquinho mais de R$500, e aí dá frete grátis. Não dá para escolher coisa muito volumosa, Samuel, porque daí não entra na regra do frete econômico. mas sabendo escolher ali, tu vai conseguir chegar no frete grátis e é bastante interessante. As minhas compras foram boas e deu para aproveitar.
Muito legal, Luiz. E de fato, se você que está nos ouvindo agora ou nos vendo aqui pelo YouTube, aliás, eu queria deixar um recado para os nossos amigos que nos acompanham apenas em áudio. Se você quiser uma extensão dessa experiência que a gente já tem aqui no nosso podcast, bacana acompanhar também lá no YouTube, porque a gente está gravando esse conteúdo em vídeo. E a gente está, como eu mencionei, venho mencionando ao longo dos programas, a gente está meio aprendendo esse meio aqui, essa plataforma. Nós somos ditos originais aí do rádio, né? Originários, perdão, do rádio. É a nossa base, digamos assim. Mas evidentemente que a gente tem que incorporar novas tecnologias, até para deixar uma extensão, uma camada mais bacana de experiência para os nossos ouvintes. E no YouTube, a gente vai colocar algumas imagenzinhas, então a gente vai estar sempre estendendo essa experiência. E eu queria dizer que a Playasia é uma enorme oportunidade, tem um enorme acervo, como o Luiz bem colocou, sobretudo de jogos novos, lacrados. E vale muito a pena você procurar, pesquisar. Eles mandam para o Brasil sem nenhum problema. Pode comprar sem medo. A gente não está ganhando um centavo para isso. Infelizmente, a gente adoraria ter uma parceria, porque a gente é quase sócio lá da Playasia, né? A gente gasta bastante dinheiro com eles. Mas é uma loja absolutamente confiável e vale a pena. Eu sempre que posso também dou uma olhadinha lá. E agora, com esses 99 de frete grátis aí, vai estar aqui no radar com mais frequência.
Pois é, e até interessante em relação ao PlayStation 3, porque já não está mais muito fácil a gente nomear sites de compra que vendem jogos de PlayStation 3 lacrados.
É verdade.
Já teve muito, hoje está difícil. E Playasia é um que, meu, tem umas promoções muito bacanas, assim, que às vezes aquele anúncio que a gente vê no Facebook brasileiro de raro, às vezes a gente encontra na Playasia lacrado por preço de bem comum.
É isso aí. E muita coisa bacana do mundo todo. Você tem muita coisa região Europa ali, muita coisa Austrália. Dá pra você pegar títulos que são difíceis de encontrar. Não são só os títulos asiáticos. Tem coisa bacana ali pra você pesquisar. E vale a pena. E é uma loja enorme, né? Se você gosta de action figure também, enfim, tem muita coisa bacana pra você acompanhar na Playasia. Que a gente acabou de fazer um jabá enorme de graça para esses caras, mas quem sabe a gente em algum dia não firma uma parceria ali. Seria muito legal, by the way. Bom, deixa eu contar aqui o que eu recebi essa semana. O Luiz já sabe, porque ele, inclusive, eu sempre consulto ele, eu falo, posso? Ele fala, pode, vai. E eu comprei aqui, vou mostrar também para os nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube. Então, mais uma vez, eu convido você que está nos ouvindo agora em áudio para nos acompanhar lá no canal Jogo Raro, né, no YouTube. É só colocar Jogo Raro podcast que você vai encontrar a gente. E eu recebi esta versãozinha linda, incrível do Final Fantasy VII.
Muito linda.
Que é absolutamente linda, assim. E o que eu acho mais bacana é o meu primeiro título, Luiz, nesse formato desse disc box aqui, né? E é lindo, cara. Ele é um negócio incrível. Impressionante como eles fazem umas coisas tão bonitas, né? E eu achei maravilhoso, assim, o material. Muito bacana. É um título, esse de fato, pra você expor, né? E colocar na sua prateleira, ele tem uma... Olha que bonito isso aqui. É muito legal, tem um design incrível. É um jogo absolutamente emblemático, né? O primeiro Final Fantasy que eu joguei, por incrível que pareça, e eu acho incrível esse aqui. Joguei a versão agora de PlayStation 4, PlayStation 5, né? Remasterizada. E é lindo. Então, comprei esse título aqui no Brasil e foi muito bacana. E comprei alguns títulos daquela... Eu sou... Quem acompanha mais tempo aqui o nosso programa sabe que eu gosto muito dos jogos de basquete. E eu tô numa ânsia desregrada aqui de querer fazer um subset da série 2K. E tem muita variável de capa. Somente se você pegar aquelas edições legendárias, né? Que vem com pôster, que vem com a pulseirinha e tudo mais. E você só acha isso com boa qualidade importando. Qual que é a minha regra, na verdade? Até para dividir com os nossos ouvintes aí. A minha regra é... Geralmente não compra do ano atual. Eu espero o ano seguinte, porque os preços são praticáveis, né? Você pega uma edição legendária, R$500, R$600, e é impraticável isso. E aí no ano seguinte você consegue importar isso por 20 dólares, 27 dólares, tá 30 dólares no eBay. Então é bem mais acessível.
Uhum.
Então a minha regra é não comprar no ano vigente. Apesar de que eu comprei, inclusive hoje no eBay, uma versão do NBA 2K22 que eu não consegui encontrar aqui no Brasil, que é com a Candace, que é a primeira vez que tem uma capa com uma mulher, no, que ela é da WNBA, né?
Que massa.
Então, eu tenho quase todas. Me falta, na verdade, uma variável do 2K18, que é bem difícil de achar.
Uhum.
E me falta a Legendary Edition de 2022, que é essa que eu falei que é impraticável. Então, eu tenho da 2K mesmo, que saiu para Dreamcast, né? Dreamcast, o 2K1, até a 2K22 agora. Tem todos os títulos. Então, tem, por exemplo, uhum. 2K16... Tem três variáveis de capa, né? Variantes de capa. A gente tem o Stephen Curry, tem o James Harden e tem o Anthony Davis, se eu não me engano. Aí você pega 18, tem quatro variáveis de capa. Que tem a Gold Sim. Edition com o Shaquille O'Neal e aí vai. Eu tenho tudo, sou um maluco, tenho tudo. E só me falta agora essa em especial aí que é muito cara, que tem o Kareem Abdul-Jabbar, a 2K22 Sim. aí, que é muito bacana também. E a 18, que eu comprei recentemente, que eu não recebi ainda, que tem o post... Não, a 18 não, perdão, a 20, né? 2K20, que tem o LeBron James, que tem o pôster, né? Que é o aniversário de 20 anos da franquia. E tá muito bonita e tal. E eu consegui também um preço bastante bacana aí no eBay. Seguindo aquela regra de espera a euforia passar, depois você consegue comprar uma versãozinha num preço mais amigável, né? Então, em breve, eu vou fazer um vídeo aqui pro nosso canal, Luiz, mostrando todos eles, todas as variáveis de capa. Acho que vai ser um conteúdo... Eu nunca encontrei isso na internet, foi difícil até para eu pesquisar. O que se tem hoje é uma ordem geral de essas capas que foram lançadas. Tem até o material oficial do site da 2K. Mas você não tem... Eu nunca vi um vídeo que mostra todas as variáveis. Pô, com certeza deve ter colecionadores que tem já esse subset, mas eu nunca vi. Então, eu vou fazer para os nossos ouvintes aí um material também para contar isso.
Muito bacana. E isso me lembrou o papo que a gente teve com o Soji quando a gente foi entrevistado lá no canal RetroQuest, que ele perguntou para a gente o que a gente acha dos jogos de esporte, né?
É.
E quando tu falasse isso agora das variantes do NBA, me lembrou, né, como existem várias formas de colecionar, né?
É.
Porque é muito fácil tu ter a versão standard de todos os jogos de esporte. Talvez não todos, mas da maioria. Pelo menos no PlayStation 3 é bem fácil de tu ter um de cada. Agora, tu pensa, não é só em NBA que tem esses problemas. É, existe um colecionismo de subset de FIFA que ele é extremamente difícil. E eu acho que só faz sentido se você nasceu na Europa. Tem um pessoal que eu vejo, de vez em quando, postando, meu, as variantes de time europeu, onde, sei lá, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14... Cada um desses FIFA que sai uma variante de capa do time de tal país da Europa.
É.
E o cara, para ter o subset completo, ele vai ter 200 FIFA na coleção.
É bem difícil. É tipo o SingStar, né? Que é uma maluquice. Você tem título da Bélgica, título da Austrália, título da África, né? Que é um que você tem. É bem difícil mesmo, é um negócio surreal, assim, e 2K é um pouquinho mais simples, né? Mas é difícil também. A série da EA, que é o Live, né? NBA Live, ela... Antigamente, ela tinha mais variáveis. E as da EA Sports são mais interessantes, na minha opinião, porque elas têm um pouco esse olhar que você mencionou, sobretudo europeu. Que é... Você tem uma versão, sei lá, do NBA Live 10, na Espanha, é o Pau Gasol, que é o grande atleta espanhol, entendeu? Aí tem um da Itália, tem um cara da França. E isso é legal. Ter essa cover com a história do país. A gente deveria ter um 2K com Splitter, né? Tipo, seria demais, né, cara? E com certeza, eu fico pensando assim, por exemplo, com certeza esse... Eu não tenho essa informação dita oficial, mas faz todo sentido. Se a gente pegar o 2K16, ele tem a variável mais encontrada por aí é com o Stephen Curry, que é a mais clássica de todas. Então ela deve ter sido a mais distribuída também. E aí você tem a versão do James Harden, que deve ter sido vendida mais fortemente no Texas, né? Porque ele na época jogava no Houston Rockets. e do Anthony Davis, que na época jogava já, acho que eu, no Lakers, então deve ter sido vendida mais no, lá em Los Angeles, na Califórnia. Então é legal também ver essas questões, né? O 2K12 também, olha a gente falando de esportes, se eu falar de NBA aqui eu vou o dia inteiro, mas enfim.
Podcast Jogo Raro NBA Edition.
É isso, eu sou maluco. O 2K12 também tem uma história legal, porque ele reviveu, digamos assim, uma dinastia da NBA, que era Larry Bird de um lado e Magic Johnson do outro. Então, tem, nesse ano, tem três capas. Tem o Larry Bird, que é bem difícil de achar. Essa eu nunca vi no Brasil, tive que trazer de fora. Uhum. Do Magic, eu já vi uma vez, mas também tive que comprar de fora, porque estava impraticável o valor aqui. E a clássica, que é quase todo mundo tem, quem tem o quê? Que é com o Michael Jordan, né? Então, é mais difícil de você encontrar. O Larry Bird, se o cara tem, guarda, porque é difícil de achar. E são coisas muito pequenas, assim, as pessoas também não se dão conta. Acho que essa, como você bem colocou, é a beleza do colecionismo, né? Você tem algumas sutilezas ali que só realmente quem se interessa por aquele subtema que começa a se desbravar, digamos assim, dentro dessa ótica. Então, isso é muito legal, muito bacana. Então, em breve, você, meus caros ouvintes, a gente vai fazer uns videozinhos aí de subsets, contando algumas histórias. Vou fazer uma aqui, aí eu vou ver se eu estimulo o Luiz também a fazer uma lá. Ah, eu preciso contar um negócio importante, Luiz, também para você, meu caro ouvinte que está nos vendo em vídeo, que eu acabei de ver aqui atrás, ó. Eu tenho um controle novo para mostrar para vocês.
Uau!
Que é um controlinho também dificinho de achar.
Bota difícil nisso.
Cara, é o controle mais bonito que eu já vi. É o controle do Yakuza, né, que vem junto com o console. Que eu consegui encontrar aqui no Brasil também. Falei, Luiz, vale? Ele falou, compra agora. É, como eu falei aqui, ele nunca vai falar pra mim, não compre.
É lindo demais.
Eu acho esse controle lindo. Eu nunca liguei, talvez eu nunca ligue de fato. Vou deixar ele aqui, guardadinho.
Pessoal que tá só de ouvinte, dá um pulo no YouTube, porque esse controle dourado vale a pena dar uma olhada.
É lindo. Bom, vamos pro nosso programa de hoje. A gente fez aqui uma introdução enorme, gigante, mas valeu a pena. Se vocês gostam também desse tipo de conversa, enfim, deixa nos nossos comentários aqui no YouTube. E se você também gosta desse tema e está nos ouvindo só por áudio, não deixe também de nos mandar uma mensagem dizendo, ah, eu gosto mais daquilo, gosto mais dos temas recorrentes, eu quero que vocês sigam falando sobre a semana, enfim. Divida com a gente suas impressões, porque você nos ajuda muito a produzir o nosso programa. Bom, Luiz, como a gente conversou aqui, né, abriu esse papo no início do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre emulação e emulação, queira sim, pelo sim e pelo não, é, de certa forma, a primeira porta de entrada da pirataria, né, seja para os consoles, enfim, para o hardware, né, se você emula jogos de computador, assim por diante. Mas eu queria ouvir como é que foi a tua experiência, Luiz, como é que você... de fato entrou nesse barco aí, nesse barco pirata aí, começou a sua dinastia por essas terras inóspitas aí da emulação.
Pois é. Primeiro a gente pode... Os assuntos às vezes se misturam, mas não são exatamente iguais, né? Emulação e pirataria são coisas diferentes. Elas podem se encontrar em alguns momentos, mas a gente tem que lembrar que a emulação, ela tem um caráter muito interessante, primeiro de preservacionismo, né? De tu poder manter o hardware em uma versão digital. Então, muitas vezes, certos consoles que, infelizmente, com o tempo, perde-se os capacitores, perde-se os seus componentes da placa-mãe daquele videogame e tu não tem mais acesso. Agora, se tu tem a BIOS, o hardware em formato digital, tu mantém a experiência. E isso é muito legal da emulação. Claro que, junto com isso, existem os jogos, e se você não tem o jogo com você, né? Se você não é proprietário ou da mídia digital ou da mídia física do jogo, você não está, digamos assim, autorizado a baixar o jogo da internet e jogar. É, isso falando só da parte de lei, né? Porque na prática, pelo menos no Brasil, não se vê pessoas sendo acusadas por ter cometido este crime de usar um jogo não autorizado. Mas é interessante primeiro diferenciar isso, então. Então a pirataria e a emulação são coisas diferentes. Dá para fazer bastante coisa na emulação até que não tem nem a ver com jogar o jogo. Mas se a gente for para a parte da pirataria, né, do pirata, do caolho, eu acho que a minha primeira experiência também pode ser um pouquinho estranho, não é uma certeza absoluta. De repente, algum dos nossos ouvintes vai até poder explicar para a gente depois. Porque a gente teve no Brasil os Famiclones, né?
Uhum.
Então eram os Famicom, que na maioria das vezes o brasileiro não tinha o console Famicom, mas tinha os Famiclones.
Uhum.
Então, se for parar para pensar, o Phantom System, que muita gente teve, o Dynavision, que muita gente teve, isso é pirataria?
Olha, boa pergunta, hein? Tecnicamente, né? Ele não tinha licença, né, para fazer, né?
Eu não sei se o Phantom System, se o Dynavision, se eles pagavam alguns royalties para Nintendo, mas eu quase acho que não pagavam.
Acho improvável também. Eu acho que talvez a abertura, e aí com certeza os nossos ouvintes vão conseguir nos ajudar nessas questões, mas me parece que, pelo menos a impressão que eu tenho, que a gente começa a ter o licenciamento oficial aqui no Brasil com a Tectoy, né? Com a chegada da Tectoy, que é quando as coisas começam a ficar mais, digamos, claras do ponto de vista de direito e de uso mesmo de patente, né?
Não, é verdade. E eu lembro que isso era do meu irmão, mas eu jogava desde criança, que era o tal do Duck Hunt, que daí tu usava uma arminha pra, né, pra atirar nos patinhos. E isso era no Dynavision. Então, o acessório não era oficial da Nintendo, né? Pra você atirar na TV a arminha. E o jogo, enfim, você comprava ele em mídia física. Existia na loja para comprar, mas não tinha o símbolo da Nintendo ali. Então acho que talvez foi a minha primeira experiência em relação a, entre aspas, pirataria.
Você sabe que, a minha com certeza foi MSX, mas de longe. Porque era uma bagunça mesmo, né? Acho que ele era um reflexo bastante comum daquela época. E aí uma das coisas que também foi novidade para mim, que no papo inclusive recente que a gente teve, vou até deixar um cardzinho aqui em cima para quem tá nos vendo no YouTube, a gente bateu um papo muito bacana com o PV, lá dos Jogos Mofados, e ele contou bastante da trajetória, da chegada do MSX aqui no Brasil, e ele me trouxe uma informação que eu desconhecia completamente, que é os jogos que eu comprava na Mesbla, em fitinha cassete, era pirata também. E olha só, o cara vendia na Mesbla... Engesoft, Onionsoft, enfim, tinha lá a caixinha, 6 jogos e tal, e não era barato, e era piratão, cara. Que era uma maluquice. E aí tem uma coisa curiosa no MSX, porque o MSX, por ser um computador, naturalmente ele já é um ambiente onde você pode copiar as coisas. Porque você vai conseguir rodar ali, digamos, um aplicativo, e aí você consegue fazer cópias daquilo. E pra mim era uma coisa surreal eu poder colocar um joguinho, apertar um botão, colocar uma mídia vazia e ela gravar aquilo e eu ter uma cópia daquilo pra mim. Então eu tive até a minha primeira empresa como empreendedor, eu tive uma empresa chamada SR Informática, que era Samuel e Ricardo, meu sócio à época, Ricardo, que era meu amigo, e a gente tinha lá uma sociedade de vendas de jogos... Piratex, olha só o que eu tô formalizando aqui em vídeo aqui. Espero que o crime tenha prescrito já, mas o fato é que realmente era uma terra de ninguém, né? E eu acho, até me antecipando um pouco aqui da nossa conversa, mas de fato eu concordo contigo que a emulação é uma das formas mais importantes para a manutenção, sobretudo de alguns meios que acabam se perdendo, né? A gente tá em vista de viver isso agora. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico, que é se a gente não tiver emulação, provavelmente em algum momento esse jogo não vai funcionar mais, porque você não vai conseguir mais comprar ele na PSN, né? Porque ele não... Que a gente tá falando aqui do Uncharted, do Gold Abyss, que a versão do PS Vita do Uncharted. Ele não tem uma versão, pelo que me consta, para outros, para PS4, para PS5, você não consegue jogá-lo por hora. E se ele não for disponibilizado, sei lá, numa PSN, na nova PSN, a única forma que você vai ter, se não tiver o console, e o console em dado momento deixa de existir, ou fica... é muito difícil você conseguir rodar ele em razão de tudo que a gente conversou aqui, né? Componente eletrônico, essas coisas todas... Você acaba entrando num terreno meio cinza, onde possivelmente alguns dos jogos deixam de existir, se não pela emulação. Então, para manter, né, o legado, para manter aquela propriedade, a história daquele jogo viva, talvez você só consiga recorrer à emulação.
Pois é. Eu até, quando tu me mostrasse esse jogo, eu pensei no meu PS Vita. Pô, meu, isso tá acontecendo com bastante PS Vita, a versão 1, que é a versão OLED, que é nas bordas do PS Vita, na tela, tu perceber, começa a amarelar, assim.
Isso.
E eu percebi isso acontecendo com o meu. E aí eu penso assim, tá, uma hora a tela vai pro pau. Eu ainda consigo achar no eBay ou em alguns sites um substituto que já não é mais nem um substituto produzido pela Sony.
Isso.
Um substituto, assim, já meio, né, third party, assim. E quando não tiver mais esses pra comprar no eBay, o que eu faço com o meu PS Vita? Vai virar uma peça só pra expor na estante e não vai funcionar e não vai ligar.
Exatamente, exatamente. Vai virar um Game Gear. Porque você tem três no mundo que funciona, né? Três!
É bem por aí. Você
deve ter uns quatro funcionando. Um acabou de quebrar nesse momento aqui, uma tela acabou de pifar. Mas é um problema, cara. Qual foi a tua primeira experiência, Luiz, aí, em emulação? Qual foi o primeiro console, enfim? Qual foi a tua porta de entrada na emulação?
A minha porta de entrada foi eu ter ouvido falar, e eu não lembro porque eu não tinha internet na época. E é engraçado, a primeira vez que eu ouvi falar em Pokémon, eu não ouvi com o nome Pokémon. Primeira vez eu ouvi falar, talvez uma revista, deve ter sido uma revista, que um jogo estava fazendo sucesso no Japão e era o Pocket Monsters. E aí, esse realmente foi o nome no Japão dado, né, para a primeira versão, que depois se tornou mundialmente famosa por Pokémon. E aí, nos anos 90, eu não tinha Game Boy, não tinha Game Boy Color. Eu fui atrás e vi que existia o tal do emulador. E o nome até é bem interessante, Samuel, que o emulador que eu achei para Game Boy, o nome do emulador é No Cash GB.
Muito bom. Essa cena meio underground é interessante, porque ela traz, de fato, esse olhar romântico da pirataria, do pirata, né? Do Robin Hood e tudo mais. É muito bom, cara. No Cash.
E aí eu joguei Pokémon pela primeira vez, Pokémon Red, Pokémon Blue. Ainda naquele, né, não era full color, né? Ele ainda era naquela tela não colorida, né?
Uhum.
E foi muito interessante. Eu me senti muito inteligente quando eu consegui, no meu computador, que sei lá se era o Windows 3.11 ou era o Windows 95, eu consegui baixar o emulador e usar o emulador. Meu, fiquei assim, cara, como é que pode? Eu tô jogando num jogo que as pessoas só conseguem jogar num Game Boy, usando um cartucho físico. Eu me senti muito inteligente.
O hacker, né? Virei o hacker.
O hacker. Mas a emulação é interessante.
Eu sou um fã mesmo desse tipo de tecnologia. Depois eu vou até indicar um canal, eu vou até falar agora, chama Senhor Linguiça. Já viu esse canal? Olha o nome do cidadão. Mas é muito legal, é um cara, até tem uma boa audiência, e ele se dedica a falar só sobre emulação. É muito legal o canal dele, é um brasileiro aí que só fala do avanço dos emuladores, da parte do ponto de vista tecnológico. Ele é um canal mais técnico, né? E aí ele tá, volta e meia, ele tá falando sobre alguns tipos de emulação específica. Eu tava muito interessado em emulação do Vita, justamente por conta desses questionamentos todos aí que a gente dividiu aqui. E aí foi por meio numa pesquisa que eu encontrei o canal dele. Então vale a pena e é um bom caminho aí pra gente pesquisar, pra quem se interessa por esse tema. Bom, a minha primeira experiência com emulação, ela se deu no PS1. Como eu falei, eu entrei tardio nos consoles, mas eu sempre tive computador. Tive MSX lá no começo, depois tive PC e tudo mais. E eu sempre fui fã de basquete, né? E sempre fui fã de skate, de Tony Hawk. E eu joguei os Tony Hawks de PS1, que era um negócio de explodir a minha cabeça naquela época, porque a referência que eu tinha antes era de Mega Drive, né? Cara, então a diferença era brutal dos joguinhos, né? Era um pixelzinho quadradinho que você pulava pra uma coisa que tinha ali uma primeira experiência em 3D, de imersão. As trilhas sonoras sempre eram incríveis. Pra mim era surreal conseguir ouvir uma trilha sonora comercial mesmo, uma música de rádio, em tese, no jogo, né? Então, que o FIFA também trouxe muito, né? O FIFA, o começo do FIFA, FIFA 98 e tal. tinha muita... Começou a trazer essa coisa das músicas pros jogos. Então isso é muito legal. E aí eu emulei isso. Baixei no computador e pude jogar o Tony Hawk. Então pra mim foi uma... Foi surreal, cara. Poder queimar uma mídia, né? Com ISO. E era uma loucura. Tinha aquele programa, o Nero. Não sei se você vai se lembrar. Sim, era um gravadorzinho. Todo mundo que fez uma copinha... Pirata sabe o que a gente tá falando aqui. Uhum. O Nero ajudou muito aí a espalhar esses joguinhos por aí. Mas eu queria te perguntar um negócio, Luiz, que é uma pergunta quase também existencial aqui. O nosso programa ele é quase uma terapia. Porque quando a gente fala em emulação, ou pirataria, enfim... Claro, tem como a gente bem colocou que são coisas distintas, né? Que acabam se misturando aos olhos de uma forma mais simplista. Mas são coisas absolutamente distintas, é bom deixar claro. Mas quando a gente fala em emulação, faz sentido a gente emular quando a gente tem uma independência financeira? Parte da nossa audiência aqui hoje é formada de pessoas mais ou menos pro mesmo ciclo de idade que a gente tem, e são figuras que conseguem separar um pouquinho de grana para poder dedicar o hobby de comprar um título. Quando a gente fala, por exemplo, aqui especificamente do nosso hobby de origem, que é o PlayStation 3, já existe, inclusive... emulador para PlayStation 3, ainda tem uma questão técnica, porque é muito difícil de emular PlayStation 3, mas já tem avanços interessantes nesse sentido. Mas se a gente tem grana para comprar, faz sentido emular?
Pergunta bem complexa. Realmente ela é existencial e filosófica, porque eu não me vejo emulando aquilo que o alcance da internet, o alcance... de sites brasileiros ou sites internacionais me permite conseguir. Então, para mim, não faz muito sentido eu emular um jogo de PlayStation 3 que hoje, com o clique de um botão, eu consigo comprar, porque eu tenho essa possibilidade financeira. Então, eu acho muito interessante. A gente tem um olhar também do cara que se mata para produzir um jogo, né?
É verdade.
Então, tem tanto na cena indie quanto mesmo na cena dos AAA. É gente muito dedicada, é gente muito inteligente, é gente muito bem formada, é gente, meio que assim, ó, começa do zero, aprende tudo sobre programação e nunca para de aprender, né? Porque tem que aprender o tempo todo, tá sempre tudo mudando, principalmente nos videogames. E, pô, é difícil tu jogar um jogo e não pensar que tu, pelo menos uns centavinhos não tá dando pra essa pessoa que, né, que teve ali o seu trabalho muito árduo e suado pra fazer um jogo que a gente gosta. Então, é uma questão assim onde há possibilidade financeira, eu me vejo tendo a disponibilidade de comprar, eu compro. Eu compro e não emulo. Agora, para toda a gama, né, de console, de jogos retro, de consoles retro, onde tu não tem mais como conseguir o console, não tem mais como conseguir o jogo, não faz nenhum sentido tu achar que não pode emular. Porque assim, a empresa não tá te dando os meios. Ela não tá te dando os meios de você gastar dinheiro para poder reviver ou jogar pela primeira vez um jogo que é da década de 70, de 80, 90, início dos anos 2000. Aí não faz nenhum sentido tu ser puritano e dizer: ah, meu Deus, não posso tocar no emulador. Não, vai, fica à vontade. Tudo aquilo que a empresa não tá dando mais bola, né, e não te dá oportunidade, você cria a oportunidade, vai lá e joga e seja feliz.
Eu tô contigo. Basicamente, as coisas que eu emulo aqui, claro que eu tenho uma quantidade enorme, eu tenho aquelas TV Box que roda um sisteminha Android ali dentro, e desse sisteminha Android ali dentro tem 3 bilhões de ROMs, né, você tem toda a biblioteca humana de jogos ali. Mas eu não jogo tudo aquilo. O que eu jogo? Eu jogo jogos que me interessam. Então eu tenho lá uma abinha favoritos, que tem basicamente quase todos os jogos que eu tenho de basquete, que eu ainda hoje jogo. Só que eu fico pensando assim, pô, vou pegar um joguinho que eu tenho aqui, sei lá, de Mega. Eu tenho Mega aqui, mas pô, vou tirar da caixa, colocar na minha TV não dá, vou ter que colocar um cabo, um conversor pra converter o sinal. E aí vai ficar horrível na minha TV, porque minha TV é moderna, quer dizer, não é uma TV de tubo. Pô, cara, joga, sabe, não faz sentido. Abre no diretamente no browser, sei lá, e se diverte rapidinho. É uma jogatina de 15 minutos, 10 minutos, né? Porque você não... Esses jogos, eles tinham um objetivo diferente, eram dinâmicas diferentes, de fato, né? Principalmente os retro, né? Então, eu não tenho o menor constrangimento também. Eu acho que é uma praticidade. E a maioria, se tratando especificamente de exatamente dessa origem, né, jogos de basquete, que eu tô dando exemplo aqui, atípico, enfim, pontual, eu tenho os títulos. Então, não tem, até, sabe, claro que eu tenho, jogo títulos que eu não tenho aqui fisicamente, mas os que eu quero jogar é muito mais prático, né? Se é retro, de fato, você bem deu um bom exemplo. Tem até um título, né, que a gente... São coisas distintas, evidentemente. Essas propriedades, digamos, intelectuais, quando a gente fala de Mario e tudo mais, de Zelda, que são os joguinhos antigos. Também tem uma questão importante, sem abrir muitos parênteses aqui, mas uma questão que me veio à cabeça aqui que é muito importante, é que parte importante dessas bibliotecas de jogos receberam versões brasileiras. Então eram jogos que... Os ROMs, né? Eram jogos que, sei lá, só estavam... Vou falar do MSX, só tudo em japonês, como é que eu vou jogar aquilo? Então os caras traduziram para inglês ou para português, e aí você consegue jogar um Adventure ali, alguma coisa em outro idioma. Isso é muito comum, você tem versões do Zelda, né, em português, algumas ronzinhas traduzidas. Isso acaba ajudando as pessoas a poder ter um pouco mais de imersão no jogo. Então acho que isso é legal também. E eu tava mencionando essa coisa dos jogos que foram abandonados. Tem até essa expressão, né, que é o abandonware, né, se não me engano. Que é os jogos que, de fato, o produtor às vezes não existe mais. E ficam lá jogadas, então... Isso é muito comum em jogos de computador, né, de PC. Então, enfim, eu acho que dá pra jogar sem culpa, digamos assim, né? E assim, Luiz, até pra gente caminhar um pouquinho aí pra nossa conclusão das nossas reflexões dessa semana, queria te perguntar como é que você percebe o futuro disso tudo, né? Pra onde você acha que a emulação tá indo? Quer dizer, a gente vai estar vivo e, digamos assim, e ativos pra ver a emulação do PS5?
Olha... Eu acredito que sim, Samuel, eu acredito que sim. É interessante como algo que foge até um pouco dos consoles, a gente vai para o mobile, para o nosso celular. Tá ridícula a tecnologia de celular, né? Tá ridículo o chip de processamento gráfico que hoje um celular consegue. Pô, já existe emulador funcionando no celular de Nintendo Switch.
Bizarro.
É ridículo. É muito bizarro. E se tu pensar que a tecnologia de celular, né, eles investem muito dinheiro e ela vai continuar avançando, eu imagino que os celulares daqui a 10 anos, de repente, estão emulando muito bem PS3, PS4. Eu vejo isso acontecendo porque a tecnologia, ela é absurda, né? Ela é absurda. E é uma coisa bem interessante, é que antigamente, quem produzia consoles... Eles faziam de um jeito que era até difícil para quem produzia jogos fazer o jogo, porque eles faziam de certa forma que não ficava fácil para você desvendar o código-fonte, para você desvendar e criar um emulador a respeito. Isso aconteceu inclusive no PlayStation 3. O PlayStation 3 foi uma máquina muito difícil para quem produzia jogos produzir para ele. E por isso que demorou tanto também para se chegar a uma emulação. E a emulação que existe hoje precisa de um PC muito poderoso para rodar. Mas isso passa a não acontecer tanto a partir do PlayStation 4, do PlayStation 5. Por mais que eles tenham gráficos maravilhosos, eles já têm uma facilidade, os tools, né? Já têm uma facilidade para o desenvolvedor. Eu acho que essa facilidade para o desenvolvedor também é uma facilidade para quem cria emuladores. Talvez no futuro, o emulador de PlayStation 4, PlayStation 5... vai ser mais fácil de rodar do que o emulador de PlayStation 3.
É verdade.
Dado essa facilidade agora que foi uma mudança de pensamento, né? Uma mudança de pensamento porque acho que as grandes agora, elas estão entendendo que dentro dos jogos digitais, você fazendo uma promoção legal de jogos digitais, já não vai ter tanta gente querendo ir para a emulação. Então, não precisa mais ser tão difícil desenvolver, quebrar o código-fonte para tu poder desenvolver o jogo. E eles não estão mais tão preocupados em existir emulação para esses consoles, porque na prática a galera está entendendo que se comprar numa promoçãozinha de inverno, numa promoção de verão por 60% off, dá para gastar esse dinheiro tranquilamente, não precisa emular.
É isso aí. Muito bem, quem viver, verá, e a gente espera estar muito vivo e ativo para poder seguir vivenciando todas essas transformações dentro desse mundo que a gente tanto ama, que é o mundo dos games. Meu amigo, olha, vamos encerrar por aqui. porque eu quero ligar o meu emulador daqui a pouquinho pra fazer uma jogatina rápida.
Se tu terminasse o papo de NBA, vamos voltar então. Hoje vai ser o jogo raro NBA Edition.
Pois
é. Só pra dizer rapidinho que eu também queria muito uma edição de NBA pro PlayStation 3 com a variante de capa do Thiago Splitter. E eu digo isso, Samuel, porque eu, pré-adolescente, tive a sorte ou o azar de levar muita lavada presencial do Thiago Splitter, porque nós éramos da mesma escola.
Olha, que legal, cara.
Isso foi muito bacana. E não tinha pra ninguém, cara. Tu podia botar isso já na pré-adolescência, na adolescência, tu podia botar 6 de um lado e só ele, cara, aí era fácil pra ele driblar os 6. Então, foi um prazer. Sempre levar uma lavada do Thiago Splitter, porque o cara joga demais.
Pois
e
é.
Merece uma variação de capa.
Sem dúvida. Pra mim é um dos, junto com o Leandrinho e com o Varejão, talvez, um nome importante também. Eu sou fã do Leandrinho porque ele jogou e foi campeão, e hoje ele é parte do time técnico do meu time, que é o Golden State Warriors. E pra você que tá me ouvindo agora, não sou modinha. Eu torço pelo Golden State Warriors desde jogo aqui, o NBA Showdown 94, que era o único time que funcionava. Pô, e eu não. Porque o joguinho que a gente tinha, ele só funcionava. Claro, ele tinha todas as franquias, né? Mas só rodava Chicago Bulls, Golden State Warriors e acho que o Phoenix Suns, porque os outros você não dava pau. Deve ser pirata também. Só tinha, me sobrava, os meus primos eram mais velhos que eu, então me sobrava o Golden State Warriors. Então, desde aquela época que eu sou torcedor do Golden State Warriors, e eu não sou cria de Stephen Curry, apesar de eu achar que ele é um gênio que vai ficar aí com um legado enorme. Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso jogo raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda demais a gente a crescer no algoritmo. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique sempre em seguir, porque dessa forma você vai ser informado sempre que a gente publicar novos conteúdos. Como a gente disse aqui no comecinho do programa, espalhe a nossa mensagem, divulgando o nosso conteúdo, nosso Instagram, as nossas plataformas todas, para aquele seu amigo ou amiga no seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo lá do Facebook sobre jogos. A ideia, como a gente sempre diz aqui, é deixar esse nosso papo aqui cada vez mais multiplayer. E nos escute lá pelo Orelo. Mais uma vez eu convido você a baixar a plataforma Orelo para ouvir os nossos programas. E se tiver, se sentir confortável e achar que pode nos ajudar de alguma forma, ajude contribuindo com qualquer quantia lá no Orelo, apoiando o Jogo Raro, porque é dessa forma que a gente consegue manter o nosso podcast vivo e no ar. Bom, se você também quiser deixar pra gente aqui uma mensagem de texto ou voz, mande pra nossa caixa postal aqui pro 19997656300, que é o nosso WhatsApp, repetindo, 19997656300. Meu amigo Luiz, uma excelente semana para você e a gente se vê na próxima segunda.
Com certeza, estamos aí.
Boa. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.